ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 8 de setembro. Lá fora já fresquinho, 25 graus centígrados e chuva. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Secretário do Estado americano está na Ucrânia com mais ajuda militar para o país. Rainha Isabel de Inglaterra em estado precário de saúde. Como sempre, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, dedicada a Angola, enquanto se aguarda a decisão do Tribunal Constitucional, oposição planeia manifestações.
E a resposta será agressiva. As forças da ordem poderão incidir gravemente contra os manifestantes, mas o que não se sabe é a reação da população.
Vamos também falar dos protestos dos desligados de lista às eleições e ainda sobre o caminho de ferro de Benguela e da luta contra a malária. Fique connosco. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou hoje anular o acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro e ameaçou também cortar todos os fornecimentos de gás à Europa se a União Europeia acordar na imposição de um máximo de preços para o petróleo russo. Putin alegou que o acordo para a exportação dos cereais tinha resultado na entrega dos mesmos fertilizantes e outros produtos à União Europeia e Turquia, em vez de serem entregues aos países pobres, e sugeriu que se deveria considerar limitar a exportação de cereais e outros alimentos ao longo da rota anteriormente acordada. O presidente russo disse que vai consultar o presidente da Turquia sobre este tópico, pois tinha sido ele quem tinha negociado o acordo, que deverá ser renovado em novembro. A Ucrânia descreveu a acusação de Putin de não ter qualquer fundamento. Um porta-voz das Nações Unidas, que fez parte do acordo, disse ter-se registado um declínio nos preços do trigo em agosto, em parte devido a essas exportações. A Turquia foi até agora o destino mais frequente dos navios que saíram da Ucrânia com carregamentos também enviados para a China, Índia, Egito, Iémen, Somália e Djibouti. 30% dos 100 navios que já transportaram cereais foram países de rendimento baixo ou médio, disse o porta-voz. No que diz respeito ao fornecimento de gás à Europa, o presidente russo disse que o seu governo não fornecerá qualquer quantidade se isso for contrário aos seus interesses. Num discurso num fórum económico na região leste da Rússia, Putin não fez referência à guerra na Ucrânia, mas em resposta a uma pergunta disse que a Rússia não vai perder a guerra e tinha fortalecido a sua soberania. Entretanto, o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zalushny, disse que não pode ser ignorada a possibilidade da Rússia usar armas nucleares táticas no conflito e avisou que isso iria causar uma guerra nuclear limitada que poderá levar a uma terceira guerra mundial. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, vão reunir-se na próxima semana no Uzbequistão, disse o embaixador russo na China, Andrei Denisov. Os dois presidentes vão encontrar-se durante uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai a realizar-se na cidade de Samarcand, a 15 e 16 deste mês. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês recusou-se a comentar. A confirmar-se o encontro será a primeira visita do presidente chinês ao estrangeiro nos últimos 2 anos e meio. Putin e Xi encontraram-se pela última vez na capital chinesa, em fevereiro, poucas semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. No mês passado, tropas dos dois países levaram a cabo treinos militares conjuntos. A Albânia cortou relações diplomáticas com o Irão e expulsou os seus diplomatas depois de uma investigação a um ataque cibernético que concluiu ser um ato que descreveu de agressão estatal em julho. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou a expulsão de todos os diplomatas e pessoal da embaixada iraniana, dando-lhes 24 horas para abandonarem o país. O gabinete do chefe do governo albanês disse haver provas irrefutáveis que o Irão tinha apoiado o ataque cibernético contra infraestruturas digitais do governo da Albânia. A Albânia disse ter informado os aliados da NATO da ocorrência. Os Estados Unidos disseram que tomarão medidas adicionais para responsabilizar o Irão por ações que ameaçam a segurança de um aliado. Não houve resposta imediata das autoridades iranianas. A Cruz Vermelha Internacional disse hoje que 1 milhão de pessoas abandonaram as suas casas na Somália e Quénia à procura de alimentos e água devido ao agravamento da seca que poderá resultar em fome generalizada na região. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias disse por seu turno que 1 mil milhões de dólares serão urgentemente precisos para impedir a fome na Somália nos próximos meses e princípio do próximo ano, quando mais 2 estações secas deverão agravar o problema da seca no Corno de África. Martin Griffith disse na capital Somália que peritos tinham concluído que haverá fome na Somália entre outubro e dezembro. Um recente estudo disse, por outro lado, que 7 milhões e 100 mil pessoas, através da Somália, precisam de ajuda urgente para tratar e impedir a má nutrição aguda e reduzir o número de mortes causadas pela fome. Pelo menos 1 pessoa morreu na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, em novos protestos ontem contra uma força de paz das Nações Unidas, a MONUSCO, disse um porta-voz da polícia. Manifestantes tinham bloqueado uma coluna da MONUSCO na cidade e um motociclista foi morto quando eclodiu um tiroteio. Há vários meses que se vêm a realizar manifestações violentas contra a MONUSCO, que os residentes acusam de não ser eficiente na luta contra grupos rebeldes que atacam as populações. Em julho, 36 pessoas, incluindo 4 membros das forças de paz, morreram quando manifestantes atacaram e vandalizaram edifícios da missão da ONU.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E Angola aguarda-se a qualquer momento a decisão do Tribunal Constitucional sobre o recurso da UNITA a um pedido anterior para suspender a publicação dos resultados e a recontagem dos votos. O Tribunal Constitucional informou os jornalistas para ficar na prontidão, porque a qualquer momento poderá divulgar o seu acordo. Ontem, o órgão que funciona como Tribunal Eleitoral indeferiu um pedido idêntico da KCE, com 10 votos a favor dos 11 juízes. A salientar que a juíza Josefa Antónia dos Santos Neto votou vencida por alegar não ter havido confronto das atas e defendeu que a Comissão Nacional Eleitoral deva proceder à publicação das atas sínteses. Os partidos de oposição anunciaram estar a elaborar planos para manifestações, algo que irá aumentar as tensões através do país. Um analista alerta que o perigo de uma reação violenta por parte do governo ainda existe. Coque Mukuta tem a reportagem de Luanda.
Os partidos da oposição, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático, anunciaram esta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a organização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores, tal como nos confirma João Nazaré, porta-voz da coligação eleitoral.
Os partidos políticos manifestam a sua inquietação pelo fato de estar em curso um programa de investidura do presidente e vice-presidente da República com datas marcadas e instituições publicamente envolvidas, sem a definitiva validação dos resultados eleitorais pelo Tribunal Constitucional, o que evidencia uma subordinação dos órgãos judiciais ao Partido Estado. Os subscritores, atentos ao clamor e ao sentimento da população, entenderam por bem criar um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a reorganização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores. Essas manifestações, com caráter estritamente pacífico e ordeiro e em coordenação com os órgãos de ordem pública, enquadram-se no espírito da ordem constitucional, da lei e do interesse público.
Entretanto, Agostinho Sicato, analista angolano, antevê momentos difíceis em Angola caso os partidos da oposição partam para a realização destes protestos.
E a resposta será agressiva. Tanto as forças da ordem poderão incidir gravemente contra os manifestantes, mas o que não se sabe é a reação da população logo a seguir. Porque se é verdade que os cidadãos iam individualmente para as manifestações. Hoje já há um sentimento coletivo das pessoas poderem participar nas manifestações. Portanto, aliás, as próprias, os dados das próprias eleições, verdades ou não, os resultados de Luanda e dessas outras províncias mostram claramente que os cidadãos andam agastados com o executivo.
Doutor, com a resposta violenta do executivo, qual é o clima que se espera, que se adivinha caso a resposta seja essa?
Pode aumentar em pulsões sociais. Poderá ser mais grave porque depois terão outras instituições envolventes.
Koki Mukuta, Luanda.
E continuamos aqui à espera de alguma decisão do Tribunal Constitucional. Como os ouvintes sabem, tem havido manifestações em diversas partes do país dos delegados de lista às eleições que exigem pagamento de subsídios que lhes foram prometidos. Houve mesmo ataques a sedes de partidos e no Namibe a polícia disse que os partidos em causa não devem fazer uso das suas sedes. Isto numa reunião com delegados e representantes dos partidos em que ficou acordado que os delegados irão apresentar uma queixa formal contra as mesmas forças políticas. Armando Chicoque tem a reportagem.
A decisão foi tomada no encontro de ontem, terça-feira, entre o delegado e comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, Alberto Sebastião Mendes Limão, partidos políticos concorrentes e representantes de delegados de mesa. Os delegados de mesa dizem que o encontro foi proveitoso, mas lamenta o comportamento de alguns partidos políticos.
Tenho a Rick meu nome. Tivemos uma reunião de caráter muito importante. Fomos pedidos para ter com a SIC e a PGR para melhor resolver esse assunto.
Meu nome é Sandra. Nesse momento me sinto feliz com a delegação da polícia trabalhar com os partidos. Que eu quero é que o partido APN faça o pagamento. Assim vamos para casa para estabilizar outros delegados para terem mais calma. Já pedimos um número do chefe do SIC, vamos até no SIC e outra delegação fazer a queixa do partido.
Ivo Maia, sobre os valores que vão dar, não falaram nada, se vão dar quando ou não vão dar quando. Mas o pessoal aqui está a reclamar devido a essa situação dos valores que não estão a falar nada, mas estamos aqui, vamos estar reunidos aqui no Queno Jardim, vamos ver se vão falar alguma coisa acerca dos valores, mas o pessoal está muito triste mesmo.
O comissário Alberto Sebastião Mendes Limão.
Temos vindo acompanhar com bastante preocupação nas redes sociais e outros órgãos de comunicação social, reivindicações de cidadãos que prestaram serviço nas assembleias de voto através de diferentes partidos, alegando a falta de pagamento dos seus subsídios. Gostaríamos de aproveitar a presença dos representantes dos partidos políticos concorrentes ao pleito eleitoral na nossa província para perceber as razões que estão na base do não pagamento dos subsídios dos seus delegados, uma vez que receberam do Estado um orçamento.
Aconselha os jovens reivindicadores.
Mas criam uma comissão, elaboram um documento, façam a baixa assinada, assinam e remetem à PGR e ao SIC ou ao Departamento de Proteção de Direitos Humanos. Não há necessidade de fazer a sede dos partidos.
Também deixa o conselho aos partidos políticos.
A partir de hoje, não devem dirigir-se às sedes dos partidos políticos.
Laurindo Catumbela, da FNLA.
Porque aqui ainda não recebemos dinheiro.
O Partido Aliança Patriótica Nacional, APN, no Namibe, segundo Luzolo André.
Temos um atraso de pagamento, para pagamento de gado vista e de âmbito nacional.
O Partido Humanista de Bela Malaquias, a UNITA e o MPLA são os partidos livres desta conflitualidade nas ruas da cidade do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Vamos agora para Benguela, onde 170 colaboradores dos Caminhos de Ferro de Benguela, contratados para trabalhos de manutenção da linha, exigem colocação no quadro efetivo da empresa antes da chegada do consórcio estrangeiro que vai explorar o transporte de mercadorias durante os próximos 30 anos. Hoje, houve intervenção da polícia. João Marcos.
A polícia teve de intervir nesta quinta-feira, quando um grupo de trabalhadores eventuais procurou abordar a direção na cidade de Lobito, também para pedir que os salários de 15 mil kwanzas sejam aumentados antes da chegada da moto em Gil, Trafigura e Vectorius. Em nome dos colaboradores, Graciano César falou à Voz da América depois do contacto com agentes da ordem pública.
Eles alegam que isso é com o conselho que cessou e que deve aguardar o consórcio. Nós estamos preocupados com essa situação, porque não há nenhuma assinatura de entendimento, não há nada que nos garanta que nós vamos no consórcio ou não. Tem um grupo de 120 Lubita Benguela e tem 50 Benguela a Muxico. Então, era necessário dar conhecer ao comandante, porque a princípio eles não permitem a nossa entrada para mantermos uma conversa amigável. E a partir de segunda-feira eles terão um mediador entre nós e o Conselho de Administração.
Fonte ligada ao Conselho de Administração do CFB avança que não existem razões para tanta queixa, sendo certo que os contratos são para ações pontuais e garante que haverá um pronunciamento público nos próximos dias. A Voz da América sabe que o clima de inquietação é extensivo aos efetivos, em grande medida devido à iminência de despedimentos, como mostram protestos nas redes sociais. Quanto a este ponto, o diretor do Gabinete de Comunicação e Imprensa do maior caminho de ferro do país, António Ungulo, ouvido pela Rádio Nacional.
Os trabalhadores têm, digamos, a segurança de que vão continuar com os seus postos de trabalho.
Mas o economista e consultor empresarial Janísio Salomão.
Diferente do Estado, o privado tem sempre em vista a questão do lucro. E ele vai fazer uma avaliação do perfil dos técnicos que tem. Okay. Aqueles que respondem a demanda, aquilo que são as necessidades dele, eles vão ficar. Mas aqueles que não respondem vão mesmo para a rua.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, através do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe e na nossa página voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já amanhã, neste mesmo espaço, rádio, Facebook e YouTube, o nosso entrevistado é Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, principal partido de oposição na Guiné-Bissau e antigo primeiro-ministro. O tema, situação política na Guiné-Bissau. Para participar ainda, pode inscrever-se ou mandar as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Nesta emissão da Voz da América, vamos falar da malária, uma doença que todos os anos mata dezenas de milhares de pessoas em África e Angola não é exceção. Agora, chega-nos uma boa notícia vinda da Inglaterra. Cientistas da Universidade de Oxford desenvolveram uma vacina que, segundo dizem, irá mudar a situação de combate à doença em todo o mundo. Testes indicam que a vacina oferece uma proteção de 80% contra o vírus. Em termos de custo, será barata. E há já um acordo para a produção de 100 milhões de doses por ano. Isso, a confirmar-se, terá um grande impacto em Angola, onde a doença continua a matar. Um exemplo disso vê-nos da Huila, como nos diz o Teodoro Albano.
A malária continua a ser a principal causa de morte entre os angolanos. Na Huila, 281 pessoas morreram vítimas da doença no primeiro semestre de 2022, em cerca de 286 mil casos diagnosticados nos centros, postos de saúde e hospitais de referência da província. O dado avançado, segundo uma fonte do Gabinete Provincial da Saúde local, é preocupante, numa altura em que se está no início de mais uma época chuvosa, que pressupõe o período de proliferação do mosquito, principal vetor do paludismo. O médico Júlio Tumbica é de opinião que o problema do combate à malária em Angola não está nas políticas de saúde pública, mas na sua aplicação.
Eu ainda acho que o Ministério da Saúde tem políticas muito boas de saúde pública que poderiam resolver os problemas, as várias endemias, dentre elas a malária, mas infelizmente essas políticas são quase que não implementadas na sua totalidade. Às vezes por falta de verba, falta de técnicos, por falta de experiência, por falta de tudo isso, tem contribuído grandemente para que então não se alcance aquilo que são os objetivos da erradicação da malária.
O especialista lembra ainda que o combate à malária exige medidas multissetoriais, pelo que, segundo disse, seria uma ilusão ver o problema de forma isolada. A falta de investimento nos cuidados primários é outro problema identificado pelo médico.
Houve muito investimento na saúde, mas inverteu-se a pirâmide. Portanto, não se investiu naquilo que são os cuidados de saúde como tal, nos cuidados primários. Porque se nós começarmos aí na base, obviamente o topo não vai sofrer, que são os cuidados terciários ou os cuidados secundários, porque a base está bem, está bem servida.
Em Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora o João Santa Rita chega à antena para notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar na Europa. Hoje há jogos da Liga Europa, muitos jogos. Há 8 grupos, pelo que temos 32 equipas em ação. Uma delas vem de Portugal, é o Sporting de Braga, que está no grupo D, hoje de frente ao Malmo da Suécia. E nesse grupo estão também o Union Berlin, da Alemanha, e outro Union, o Union Saint-Gilles, da Suíça. Braga atravessa um bom momento em jogos oficiais, ainda não perdeu esta época. Está em segundo lugar no campeonato português, com 4 vitórias e 1 empate. Ontem, na Liga dos Campeões, outra equipa portuguesa, o Porto, perdeu por 2-1 frente ao Atlético Madrid, num jogo em que aconteceu algo de muito raro. Todos os golos marcados já no período de descontos, quando o Porto jogava com 10 pela expulsão de Taremi. No espaço de 10 minutos, 3 golos. Primeiro, Hermoso marca pelo Atlético Madrid aos 91 minutos. 5 minutos depois, aos 96, Porto empata de penalti, tudo a pensar, bem, isto vai acabar assim, mas nem pensar nisso. Atlético Madrid põe a bola no centro, vai para o ataque, ganha um canto e o francês Antoine Griezmann mete a batata na capoeira. E hasta la vista, Porto. Foi um jogo do grupo B, onde o Brugge da Bélgica deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Brugge ganhou por 1-0. Outra equipa portuguesa, o Sporting, ontem fez história. Pela primeira vez na história do clube, ganhou um jogo na Alemanha. Bateu o Eintracht Frankfurt e bateu bem, 3-0. 3 golos na segunda parte. Eintracht a fazer a sua estreia na Liga dos Campeões, com jogo para esquecer. Ruben Amorim, treinador do Sporting, disse que a vitória é importante, mas, com os pés bem assentados no chão, recordou que para o Sporting, nem tudo vai bem.
É importante pelo momento, agora não muda nada. O que os jogadores têm que pensar é que ganharam um jogo na Liga dos Campeões, mas são o 8º classificado da Liga Portuguesa. Estamos a 8 pontos do Benfica, agora vão-lhes dizer que são os maiores e que fizeram um grande jogo na Alemanha, e eles têm que pensar que são o 8º classificado e que têm que ganhar o Portimonense, que tem mais 5 pontos que eles.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting Portugal, que está agora no topo do grupo D, com 3 pontos, os mesmos que o Tottenham, que bateu o Marselha por 2-0, com 2 golos do brazuca Richarlison. Na segunda parte, ficou tão emocionado com o seu feito que, no fim, chorou. Coisas do futebol. Barcelona deu que basada ao Victoria Plzeň da República Checa, 5-1, com 3 golos de Robert Lewandowski. Lewandowski, que agora é o terceiro melhor marcador da história da Liga dos Campeões, atrás de, claro está, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Lewandowski é o primeiro jogador a marcar 3 golos num jogo em 3 clubes diferentes. Borussia Dortmund, Bayern de Munique e agora o Barcelona. Ao serviço do Barcelona, Lewandowski tem 8 golos em 5 jogos. O treinador do Barça, Xavi, disse que não sabe se Lewandowski é o melhor avançado centro, o melhor número 9 do mundo, mas, disse ele, é o melhor do Barcelona. Lá isso é. Essa cabazada foi um jogo do Grupo C, onde a antiga equipa de Lewandowski, o Bayern de Munique, foi a Itália bater o Inter de Milão por 2-0. Este é o Grupo da Morte. Vamos para o ténis aberto nos Estados Unidos. Ontem o americano Francis Tiafoe eliminou o russo Andrei Rublev por 3-0. Tiafoe vai agora defrontar nas meias finais um miúdo espanhol, chama-se Carlos Alcaraz, tem 19 anos de idade. Ontem bateu Jannik Sinner de Itália numa maratona de 5 jogos, parciais de 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Hasta la vista, arrivederci Jannik. Fica para a próxima. Agora vai ter pela frente Tiafoe, que é filho de imigrantes da Serra Leoa, que parece imparável e cujo treinador é o antigo profissional de ténis sul-africano, Wayne Ferreira.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão da Voz da América, um relatório das Nações Unidas acabado de ser lançado diz que todos os países de língua portuguesa caíram no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas 2021-2022. No Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique, o fator principal da queda no Índice de Desenvolvimento Humano foi o decréscimo na esperança média de vida à nascença, que caiu quase 2 anos nesses países. Noutros, como Angola, por exemplo, Portugal, o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano deveu-se mais à contração económica. Houve também um decréscimo na esperança média de vida, mas de menos de 1 ano. Comparado com a generalidade do que aconteceu em todos os países, foi uma queda não muito elevada. A informação foi avançada hoje à Rádio ONU News pelo diretor do Escritório do Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, ao explicar as razões para o declínio global no desenvolvimento que marca uma estagnação inédita em 32 anos. Entre os países de língua portuguesa, Portugal está na posição 38, segue-se o Brasil em 87, Cabo Verde na posição 128, São Tomé e Príncipe no lugar 138 e Timor-Leste como 140º da lista. No lugar 148 do índice está Angola, seguida de Guiné-Bissau na posição 174 e Moçambique é o país de língua portuguesa pior colocado, 185. O relatório recomenda aos países que implementem políticas com foco no investimento em 3 áreas essenciais: energia renovável, preparação para pandemias e segurança, incluindo a proteção social. O objetivo é organizar as sociedades para os altos e baixos de um mundo com incertezas. Aquele responsável notou que o Índice de Desenvolvimento Humano aumentou sempre de 1990 a 2019, mas pela primeira vez em 2020 e em 2021 decaiu a nível global.
Vamos embora? Dele.
Esta é a história de Lindo Bolota.
Olá.
Chefe de orquestra alcoólica do Wakukungu.
Wakukungu.
Tocavam com tudo,
tudo
que tivesse relacionado com bebida.
E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão da Voz América dedicada a Angola. Temos muito mais na próxima hora. Hoje é dia de perguntas à doutora Graça Martins. Também vamos falar sobre Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique logo de seguida. E não esquecer que amanhã é dia de África Agora. Ficamos com um pouco de música.
Descomplexados subiam no palco para causarem
Costa Bolota, Costa Bolota, Orquestra Alcoólica. Não faz como nós, não perdo o tempo, sou a bebê.
Ora, mano, tipo, eu sei bandeirei. Mas você fica só sobre escuta. Deixa ninguém falar tipo rei. Avacalho nunca tem desculpa. Se não atura, você trabuca, o insistir é o pedir luta.
A partir de Washington, esta é a Voz América, na sua emissão em português. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro, 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui nos controlos temos na produção Mariano Bartolomeu, Álvaro Lugero Andrade na apresentação. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar nossa emissão na nossa página voaportugues.com e também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-25-9466. Temos muito mais aqui à frente, mas por agora vamos às notícias internacionais em destaque. Títulos desta emissão: na Ucrânia, secretário de Estado Antony Blinken anuncia mais ajuda para o país, enquanto a Rainha Elizabeth encontra-se em dificuldades de saúde, segundo as últimas informações que nos chegam da Inglaterra. São mais notícias que iremos desenvolver mais à frente. Mas antes de irmos a Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, as notícias internacionais com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou à capital ucraniana, Kiev, numa visita previamente não anunciada, para demonstrar o apoio americano à Ucrânia 6 meses após o começo da invasão russa. Blinken anunciou mais 2.600 milhões de dólares de ajuda à Ucrânia e 18 outros países na região que, segundo disse, podem estar em risco de futura agressão russa. Esses fundos incluem 675 milhões de dólares em armas, munições e equipamento militar dos inventórios do Departamento de Defesa americano. Blinken deve ainda anunciar um pedido ao Congresso para mais 2 mil milhões de dólares em investimentos a longo prazo ao abrigo do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro para aumentar a segurança da Ucrânia e 18 outros países. Blinken reuniu-se já com o presidente Volodymyr Zelensky, que agradeceu o que chamou de enorme apoio, que, segundo disse, está a ajudar a Ucrânia a recuperar o seu território. Blinken desloca-se amanhã a Bruxelas para incentivar o apoio à Ucrânia numa altura em que países europeus fazem face a um inverno com possível falta de gás devido a redações impostas pela Rússia. O secretário de Estado americano vai também avistar-se com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha hoje programado contactos telefónicos com os seus aliados e parceiros da Europa. Entretanto, o brigadeiro-general ucraniano Oleksiy Gromov disse que as suas forças recapturaram mais de 700 km quadrados do seu território em ofensivas no leste e sul do país. Os maiores ganhos parecem ter ocorrido na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde, segundo disse, forças ucranianas avançaram cerca de 50 km para além das linhas da frente russa e recapturaram mais de 20 aldeias na região. Não há confirmação independente do ocorrido. A Rainha Isabel de Inglaterra, de 96 anos de idade, foi hoje colocada sob supervisão médica, fazendo aumentar os receios sobre o seu estado de saúde. Um comunicado disse que os médicos manifestaram preocupação com o estado de saúde da rainha, que, contudo, disse o comunicado, está confortável em Balmoral, na Escócia. Ontem, a rainha cancelou uma reunião do seu grupo de conselheiros. A emissora britânica BBC disse que o príncipe Carlos e outros membros da família estão a caminho de Balmoral ou já chegaram lá. A primeira-ministra Liz Truss emitiu um comunicado afirmando que todo o país está profundamente preocupado com a saúde da monarca, cujo último ato público foi precisamente nomear Truss como chefe de governo na terça-feira em Balmoral, mas não em Londres, como é tradição. Novos confrontos no norte da Etiópia forçaram a paralisação da entrega de ajuda humanitária em Tigray, disse a ONU, uma situação que vai exacerbar uma crise humanitária desencadeada pela guerra de há quase 2 anos entre forças pró-governo e rebeldes da Frente de Libertação Popular de Tigray. A retomada dos combates no final do mês passado quebrou uma trégua ténue acordada em março que permitiu que caravanas de ajuda viajassem para a capital da região, Mekele, pela primeira vez desde meados de dezembro. No seu primeiro relatório sobre a situação, desde que novos confrontos eclodiram a 24 de agosto, a Agência Humanitária da ONU disse que a violência já está a afetar a vida e a subsistência de pessoas vulneráveis, incluindo a prestação de assistência humanitária que salva vidas. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, viu levantada a prisão domiciliária e passa agora a aguardar em liberdade o julgamento por acusações de corrupção. O ex-general, de 65 anos de idade, saiu da sua casa na capital, no Nouakchott, e acenou para algumas pessoas que se reuniram para celebrar a sua libertação. Aziz chegou ao poder no Estado Conservador da África Ocidental através de um golpe de Estado em 2008. Rebeldes islâmicos das chamadas Forças Aliadas Democratas mataram 5 civis na parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes oficiais. O ataque ocorreu ontem à noite na comuna de Bulungu, na província do Kivu Norte. Um porta-voz do exército disse que após confrontos, os rebeldes islâmicos tinham fugido e morto 5 pessoas que haviam capturado como reféns. 2 rebeldes foram mortos, diz o exército. Vários países da África Central assinaram hoje um acordo para criar uma rede de oleodutos e infraestruturas que visa fortalecer o fornecimento de energia e reduzir a dependência na importação de produtos já refinados. O projeto visa a construção de sistemas de oleodutos e gaziadutos de 6.500 km, depósitos de armazenamento, terminais de gás liquefeito e pelo menos 3 refinarias e centrais elétricas a gás, ligando 11 países até 2030. Os países que assinam são Angola, Guiné Equatorial, Camarões, Gabão, Tchad, Congo Democrático e República do Congo.
Aqui interrompemos aqui o noticiário, antecipamos aliás o final do noticiário, porque a notícia que acaba de acontecer neste momento, segundo informações do próprio Palácio no Reino Unido, Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos de idade. A monarca britânica estava na sua residência de férias, o castelo de Balmoral, na Escócia, e teve o reinado mais longo do Reino Unido. Morreu nesta quinta-feira, portanto, aos 96 anos, há momentos. O anúncio foi feito pelas redes sociais da família britânica, e estou a citar: a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã, informou a Casa Real Britânica, de acordo com essa nota nas redes sociais. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que ela estava sob supervisão médica. O neto, o príncipe William, também foi até ao castelo de Balmoral, bem como outros familiares. Uma notícia que iremos estar a desenvolver durante, talvez não durante esta emissão, mas durante todo o dia na nossa página voaportugues.com e também através das redes sociais VOA Português. Começamos aqui então uma série de reportagens e vamos começar em Cabo Verde com uma ação que mudou ontem um pouco a atualidade no país, quando a cadeia central da capital, a principal estrutura prisional de Cabo Verde, foi alvo de uma operação que culminou na apreensão de substâncias suspeitas de drogas, telemóveis e outros objetos considerados proibidos. Buscas que contaram com a participação de agentes da Polícia Nacional, da Polícia Judiciária, guardas civis, prisionais e forças armadas. Ações do tipo aconteceram no passado, mas ontem houve uma apreensão bem maior. Como nos conta o Eugênio Teixeira, que fala sobre a necessidade de um reforço da segurança na principal cadeia do país. Volto também aqui a fazer uma pausa, já que estávamos à espera de mais informações já que acabada de chegar da Inglaterra, mas e esta notícia de Cabo Verde vamos deixar um pouco mais à frente. Vamos trazer também outro relatório que acaba de sair das Nações Unidas, que começamos a desenvolver na primeira meia hora, é que todos os países portugueses os países de língua portuguesa caíram no índice global das Nações Unidas do Desenvolvimento Humano, que foi divulgado há momentos.
No Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique, o fator principal da queda no índice de desenvolvimento humano foi o decréscimo na esperança média de vida à nascença, que caiu quase 2 anos nesses países. Noutros, como Angola, por exemplo, Portugal, O crescimento do índice de desenvolvimento humano deveu-se mais à contração económica. Houve também um decréscimo na esperança média de vida, mas de menos de um ano. Comparado com a generalidade do que aconteceu em todos os países, foi uma queda não muito elevada. A informação foi avançada hoje à Rádio ONU News pelo diretor do Escritório do Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, ao explicar as razões para o declínio global no desenvolvimento, que marca uma estagnação inédita em 32 anos. Entre os países de língua portuguesa, Portugal está na posição 38, segue-se o Brasil em 87, Cabo Verde na posição 128, São Tomé e Príncipe no lugar 138 e Timor-Leste como 140º da lista. No lugar 148 do índice está Angola, seguida de Guiné-Bissau na posição 174 e Moçambique é o país de língua portuguesa pior colocado, 185. O relatório recomenda aos países que implementem políticas com foco no investimento em três áreas essenciais: energia renovável, preparação para pandemias e segurança, incluindo a proteção social. O objetivo é organizar as sociedades para os altos e baixos de um mundo com incertezas. Aquele responsável notou que o índice de desenvolvimento humano aumentou sempre de 1990 a 2019, mas pela primeira vez em 2020 e em 2021 decaiu a nível global. A análise para o índice considera variáveis como saúde, educação e rendimento médio de uma nação. Pela primeira vez, a Suíça lidera o ranking de desenvolvimento humano graças ao aumento da esperança de vida e à recuperação da sua renda per capita após o fim das restrições da Covid-19. No top 10 estão ainda Noruega, Islândia, Hong Kong, Austrália, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Alemanha e Países Baixos. Em termos regionais, houve declínios acentuados na América do Sul, África Subsaariana e Sul da Ásia.
Continuamos aqui na Voz da América. Agora sim, vamos para Cabo Verde. Na cadeia central da praia, a principal estrutura do país, houve uma operação ontem que culminou na apreensão de substâncias suspeitas de drogas, telemóveis e outros objetos considerados proibidos. Uma mega operação em que estiveram presentes agentes da Polícia Nacional, da Polícia Judiciária, guardas prisionais e das Forças Armadas. Rogério Teixeira falou com especialistas sobre a necessidade do reforço do controle na principal cadeia do país.
Do rol das necessidades, Claudino Tavares destaca a formação e ingresso de novos agentes como uma das prioridades visando reforçar a segurança, sobretudo na principal cadeia do país.
Tem que ter a conformação dos novos agentes de segurança, precisamente. Então isso já criamos uma melhor segurança para a cadeia. Porque não tem formação para os agentes de segurança, precisamente. Os agentes prisionais, a maioria são ir para a reforma, depois ficamos debilitados. Do ponto de vista da segurança da cadeia, de uma forma geral, tem que ser melhorado. Porque há muitas coisas que passam nas cadeias e, portanto, não posso revelar porque tem status de segurança, como do ponto de vista da associação. Criamos mais segurança nas cadeias. Isto queremos, isto queremos.
Por sua vez, o diretor-geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, João Delgado, reconhece a necessidade da contratação de novos agentes, mas considera que a entrada de coisas ilícitas nas cadeias não se resolve apenas com reforço, mas sim com maior rigor e consciencialização dos próprios guardas que fazem a fiscalização.
Não é pelo fato de lá terem poucos agentes que o controle à entrada não se fará. Faz-se há tempo, não é? Agora, efetivamente, alguma coisa te escapa. Desde logo os próprios agentes. Quer dizer, nada me garante a mim que não serão eles, por exemplo, a introduzir coisas. Por exemplo, não estou a dizer que sim, mas nada me garante a mim isso, não é? Estamos a falar em vista dos próprios agentes a revistar uns colegas, não é? Nós não sabemos o que é que vem aí. Ou seja, essa introdução ilícita no seio prisional não é sem caber dentro de outras prisões. Já tenho a experiência de outras prisões que continua a entrar. Então, nós prevendo que também pode-se entrar, é que, entretanto, desencadeamos também este tipo de operações, não é? Para tentar retirar de lá aquilo que não deveria lá estar, ou que não deveria sequer lá ter sido introduzido.
Ainda para este ano, diz Delgado, serão formados 100 novos agentes, sendo que 50 vão ser incorporados em 2023 e os restantes vão ser enquadrados no âmbito do orçamento do Estado para 2024.
É investir na formação dos agentes prisionais. Não estou a falar sequer do custo de formação que é necessário para os novos ingressos, mas estamos a falar também da própria formação dos agentes que já lá estão, em termos de humanização, em termos de mediação de conflito. Para a mediação de conflito que até ainda vai arrancar este mês. Eu já tenho programada duas formações em vertentes diferentes que irão arrancar este mês. Uma para a própria promoção e progressão delas na carreira e outra de formação que também é necessária.
Era o diretor-geral dos Serviços Prisionais de Reinserção Social sobre a operação desencadeada esta quarta-feira na cadeia central da Praia e as medidas para o reforço da segurança nos estabelecimentos prisionais do arquipélago. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde vamos para São Tomé e Príncipe. A pirataria marítima no Golfo da Guiné levanta cada vez mais preocupação no país. E de acordo com as autoridades, a economia do arquipélago tem sido fortemente afetada pela atividade dos piratas no mar, naquela região que é uma importante rota comercial para o fluxo de mercadorias. Oscar Madeiros tem a reportagem.
Em entrevista à Voz da América, o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Santomenses e capitão do Mar e Guerra, Armindo Rodrigues, explica como a pirataria marítima no Golfo da Guiné tem afetado a economia do arquipélago, localizado nesta região ocidental do continente africano.
Os navios, muitos deles têm receio de embarcarem na rota que vem para São Tomé e Príncipe. Aqueles que vêm para o nosso porto, os valores do seguro são muito altos, por causa da insegurança da rota. O preço do seguro afeta, consequentemente, nos produtos que os navios trazem para São Tomé e Príncipe.
As atividades de prospeção do petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe também têm sido incomodadas pelos piratas que abundam na região do Golfo da Guiné.
E, como sabe, nós temos a prospeção do bloco Jaca, ultimamente, e houve um incidente. Os piratas queriam assaltar o navio que esteve a fazer aí os trabalhos de investigação nas nossas águas.
Armindo Rodrigues reconhece que as patrulhas pontuais realizadas com o apoio dos parceiros regionais e internacionais não são suficientes para travar a pirataria marítima no Golfo da Guiné, se não houver investimentos na Marinha e na Guarda Costeira São Tomense.
Temos um destacamento naval portuguesa, fundamentalmente de navios aéreos cá em São Tomé. E a outra parte operacional em termos de radares, através dos Estados Unidos. E também temos a colaboração com os nossos parceiros daí do Golfo. Nós temos realizado patrulhas conjuntas, fundamentalmente com os países do Golfo, neste caso Camarões e Gabão, tem surtido algum efeito, porque não dispomos de recursos próprios para fazer face à pirataria marítima. Muitas vezes realizamos patrulhas e depois dessas patrulhas há sempre incidentes, porque nós não temos uma embarcação própria que pudesse continuar nas nossas águas a patrulhar, fazer uma patrulha permanente.
O primeiro-ministro do arquipélago, Jorge Bom Jesus, avisa que a tarefa é complexa sem o apoio efetivo dos parceiros internacionais.
Proteger o mar, neste momento, a zona, esta zona, garantir a segurança, tem que ser um trabalho em sinergia. Temos estado a promover políticas no sentido de mobilizar os países da sub-região, os países vizinhos, e teremos forçosamente que contar com a cooperação internacional para podermos, de facto, vencer esta pirataria ao nível do Golfo da Guiné.
No passado 6 de setembro, dia das Forças Armadas Santomenses, o presidente da República, Carlos Villanova, afirmou que o combate à pirataria no Golfo da Guiné, que afeta as rotas comerciais vitais para o fluxo de mercadorias, exige uma postura proativa das Forças Armadas em articulação com os parceiros internacionais. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora em direto para Maputo, de onde está na ponta da linha o nosso colaborador William Mapote, que acompanhou o encontro entre o chefe de diplomacia da União Europeia e também o presidente de Moçambique, Felipe Nyusi. William Mapote, boa tarde. Obrigado por estar aqui na Voz da América em direto. Em linhas gerais, esta reunião que alongou-se por mais do tempo esperado, o que foi revelado?
Portanto, boa noite. Foi essencialmente mais de uma hora de discussões entre o representante da diplomacia europeia e o presidente Felipe Nyusi, em que o essencial saíram duas notas de real. A primeira é o anúncio de 15 milhões de euros que Bruxelas vai desembolsar para apoiar a FAMIM, que é a missão da EFADC, que combate o terrorismo em Cabo Delgado. José Borrell fez questão de reafirmar que este financiamento é apenas para a missão da EFADC, sendo que um possível apoio às tropas de Ruanda ainda não está em equação podendo ser pensado um pouco mais para frente. A outra nota de destaque foi, então, a questão da crise energética que afeta a União Europeia, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de gás. E José Borrell fez questão também de realçar que Moçambique pode ter um potencial mercado para fornecer esse produto aos países da União Europeia, desde que se consiga cumprir aquilo que são os timelines estabelecidos para o arranque dos processos de produção em Moçambique. Portanto, é uma das questões que está em equação ao nível da União Europeia.
William, o conflito da Ucrânia tem estado na agenda de discussões bilaterais e tem havido pressão para mais condenação da Rússia, o que parece em Moçambique não ter muito boa aceitação. Terá sido isso mencionado por Borrell?
Portanto, esta foi uma das questões que foi levantada na breve conferência de imprensa que foi dada pelo alto representante europeu. Essencialmente, Borrell terá dito que entende a posição de neutralidade que foi apresentada por Moçambique, mas quer acreditar que essa posição não significa necessariamente que Moçambique está naquilo que ele considera de lado errado do conflito, que é o lado do agressor, neste caso, ou da Rússia. Portanto, esta foi o tipo de abordagem que foi colocada pelo alto representante europeu na sua breve declaração em torno desta questão.
E voltando à questão do Cabo Delgado, alguma reação à morte da religiosa italiana que nós noticiamos ontem?
Portanto, não houve uma reação específica a esta questão. O que ficou saliente à chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo, destacou o apoio da União Europeia como um forte contributo para as ações de luta contra o terrorismo de Cabo Delgado. E questionado sobre essa questão do alastramento dos ataques à província de Nampula, o alto comissário europeu disse simplesmente que o importante nesta altura é que Moçambique esteja cada vez mais preparado para uma luta sem trégua contra as ações terroristas.
William, muito obrigado por a sua entrada aqui em direto. Estávamos mesmo aqui a coordenar outros assuntos aqui nesta emissão, que tem sido um pouco mais diferente do habitual, com a notícia agora que avançamos da morte da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Aliás, Moçambique é o único país da língua portuguesa que pertence à Commonwealth. É de esperar também. Não sabemos se poderia ter, se William já não está em linha, para saber se também Felipe News prepara uma viagem para o funeral de Elizabeth II. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. Enquanto isso, em Angola, aguarda-se a qualquer momento a decisão do Tribunal Constitucional sobre o recurso da UNITA a um pedido anterior para suspender a publicação dos resultados e também quanto à recontagem de votos. Ontem o Tribunal Eleitoral recusou o recurso da Casa CE e hoje os partidos políticos na oposição, cinco deles, anunciaram várias manifestações nos próximos dias, eventualmente, para protestar contra o facto de estar a ser anunciada já a posse do Presidente no próximo dia 15, enquanto o Tribunal Constitucional não terminou de analisar esses casos. Vamos para Luanda, com o COC Mukuta. Temos informações de que, neste momento, o COC não poderá entrar para atualizar. Também o Tribunal Constitucional não avançou. E continuamos aqui nesta emissão da Voz da América. Voz da América, aqui nos Estados Unidos, o antigo diretor de campanha, conselheiro presidencial e aliado de Donald Trump, Steve Bannon, rendeu-se hoje para enfrentar novas acusações num caso em que é acusado de ter desviado dinheiro de um fundo de US$25 milhões, alegadamente recolhidos para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Marla Salete tem mais detalhes.
Steve Bannon chegou ao escritório do Procurador Público de Manhattan, em Nova Iorque, pouco depois das 9 horas, para se defender do que ele chamou de acusações falsas contra ele, 60 dias antes das legislativas de novembro. Ele acusou o Procurador Democrata de o perseguir porque ele e o seu programa de rádio são populares entre os partidários republicanos de Trump. Bannon disse que os promotores federais fizeram exatamente a mesma coisa em agosto de 2020 para tentar tirá-lo da eleição, referindo-se à sua prisão meses antes da derrota de Trump na reeleição. Agentes federais retiraram Bannon de um iate de luxo na costa de Connecticut e o prenderam sob a acusação de que ele embolsou mais de $1 milhão de um fundo de $25 milhões, supostamente para construir o muro entre os Estados Unidos e o México, que nunca foi levantado. Os procuradores alegam que milhares de investidores foram levados a pensar que todas as suas doações iriam para o projeto do muro na fronteira, embora Bannon pagasse um salário a um funcionário de campanha e as suas despesas pessoais. Bannon, que se declarou inocente das acusações federais, foi retirado do caso federal quando Trump o perdoou. Dois outros homens envolvidos no projeto Nós Construímos o Muro declararam-se culpados em abril. Eles iam ser sentenciados esta semana, mas o tribunal adiou para dezembro. Noutro caso não coberto pelo perdão de Trump, Bannon foi condenado em julho por desacato por desafiar uma intimação do Congresso do Comitê da Câmara que investiga a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos da América. Ele deve ser sentenciado em outubro e pode ser condenado até 2 anos de prisão federal.
Um alto funcionário das Nações Unidas adverte que a região volátil do Sahel em África corre o risco de se tornar numa crise esquecida devido a outras e muitas emergências concorrentes em todo o mundo. Ana Guedes.
Charles Bernie Mullin disse à Voz da América esta semana que milhões de pessoas em 6 países do Sahel, Burkina Faso, Camarões, Tchad, Mali, Níger e Nigéria, precisam de apoio internacional para sobreviver. O funcionário sediado em Dakar, no Senegal, disse à Voz da América que tinha destacado esta mensagem em reuniões com países doadores em Genebra. Ele disse que 18,6 milhões de pessoas enfrentam fome aguda, com muitas à beira da fome. Ele disse que 7,7 milhões de crianças com menos de 5 anos estão subnutridas, incluindo quase 2 milhões que estão gravemente subnutridas e correm o risco de morrer sem tratamento imediato. As necessidades crescentes da região, disse ele, são largamente ignoradas devido à pandemia da Covid-19, à guerra na Ucrânia e a outras crises em todo o mundo. Embora o mundo não esteja a olhar, disse ele, a crise do Sahel está a agravar-se.
Because of crisis, you have an entire generation who...
Devido à crise, tem toda uma geração que basicamente não tem acesso aos serviços básicos, que não tem acesso ao mínimo de alimentos ou ao mínimo de saúde e proteção escolar. Em certos casos, essas pessoas são mesmo raptadas, mortas.
Bernie Mullin disse que a combinação de conflito e violência, pobreza profunda, governação fraca e o impacto das alterações climáticas está a colocar milhões de pessoas às margens da sobrevivência. A OCHA afirmou que o conflito armado e o extremismo violento na região forçaram milhões de pessoas a abandonar as suas terras e as casas. A OCHA afirmou que os combates dos jihadistas e outros grupos armados no Burkina Faso já deslocaram quase 2 milhões de pessoas. Bernie Mullin disse que a violência contínua desencadeou um êxodo sem precedentes das zonas rurais para as urbanas, observando que aqueles que abandonam as suas terras não podem cultivar as suas culturas ou alimentar-se a si próprios e às suas famílias.
In other community, in other villages, those...
Pessoas deslocadas, pessoas que não têm para onde ir, que têm de abandonar a sua aldeia e têm de ser alojadas, ou em campos, algo que tentamos evitar, ou algo noutras comunidades e noutras aldeias. As comunidades que são afetadas pela crise, elas estão deslocadas. Precisam de acesso a alimentos, água, saneamento, saúde e educação. Essa é realmente a sua prioridade.
Enquanto mais de 30 milhões de sahelianos precisam de assistência e proteção, Bernie Mullin disse que apenas um terço dos $4,1 milhões da ONU foi financiado para a sua operação humanitária.
O secretário de Estado, Anton Blinken, fez uma visita sem aviso prévio a Kiev para anunciar assistência e conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre a guerra contra a Rússia, agora no seu 7º mês. Os extraordinários defensores da linha de frente da Ucrânia continuam a lutar corajosamente pela
liberdade. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 8 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu está na produção. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos de atualidade, Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos de idade, secretário de Estado americano está na Ucrânia com mais ajuda militar, todos os países de língua portuguesa caíram no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Começamos a última hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América em Luanda, onde aguarda-se a qualquer momento a decisão do Tribunal Constitucional sobre o recurso da UNITA. Ontem, o Tribunal Constitucional não deu provimento ao recurso da Casa CEE, que pedia a recontagem dos votos pela Comissão Nacional Eleitoral, com 10 votos a favor dos 11 juízes. A salientar que a juíza Josefa Antônia dos Santos Neto votou vencida por alegar não ter havido confronto das atas e defendeu que a Comissão Nacional Eleitoral devia proceder à publicação das atas sínteses. Os partidos da oposição hoje, enquanto se aguarda a última decisão do Tribunal Constitucional, anunciaram estar a elaborar planos de manifestações, algo que vai aumentar as tensões através do país. Um analista diz que o perigo de uma reação violenta por parte do governo existe. Coque Mukuta.
Os partidos da oposição, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático, anunciaram esta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a organização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores. Tal como nos confirma João Nazaré, porta-voz da coligação eleitoral Casa CE.
Os partidos políticos manifestam a sua inquietação pelo fato de estar em curso um programa de investidura do presidente e vice-presidente da República com datas marcadas e instituições publicamente envolvidas, sem a definitiva validação dos resultados eleitorais pelo Tribunal Constitucional, o que evidencia uma subordinação dos órgãos judiciais ao Partido Estado. Os subscritores, atentos ao clamor e ao sentimento da população, entenderam por bem criar um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a reorganização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores. Essas manifestações, com caráter estritamente pacífico e ordeiro e em coordenação com os órgãos de ordem pública, enquadram-se no espírito da ordem constitucional, da lei e do interesse público.
Entretanto, Agostinho Sicato, analista angolano, antevê momentos difíceis em Angola caso os partidos da oposição partam para a realização destes protestos.
E a resposta será agressiva. Tanto as forças da ordem poderão incidir gravemente contra os manifestantes, mas o que não se sabe é a reação da população logo a seguir. Porque se é verdade que os cidadãos iam individualmente para as manifestações. Hoje já há um sentimento coletivo das pessoas poderem participar nas manifestações. Portanto, aliás, as próprias, os dados das próprias eleições, verdades ou não, os resultados de Luanda e dessas outras províncias mostram claramente que os cidadãos andam agastados com o executivo.
Doutor, com a resposta violenta do executivo, qual é o clima que se espera, que se adivinha caso a resposta seja essa?
Pode aumentar em pulsões sociais. Poderá ser mais grave porque depois terão outras instituições envolventes.
Coque Mukuta, Luanda.
E o que dizíamos no início, a qualquer momento podia sair a decisão do Tribunal Constitucional e acaba de sair mesmo o Acordo número 769 de 2022, acaba de sair. O Tribunal Constitucional decide não dar provimento ao contencioso, recurso contencioso da UNITA, que pedia recontagem dos votos, com 10 dos 11 juízes conselheiros a votarem a favor de negar o provimento, enquanto a juíza Josefa Neto voltou a votar vencida, e ela dizia que o mais importante seria sempre a aferição da verdade eleitoral refletida nas urnas, na medida em que o que está em causa com as eleições gerais é a legitimação dos poderes políticos pelo voto do soberano desiderato não atingido com arresto que faz vencimento, porque também volta a dizer que as atas não foram conhecidas e, portanto, também não foram comparadas entre as atas que dizem os partidos e as atas da Comissão Nacional Eleitoral. Este é um assunto, vamos ter muitas reações, ainda durante o dia de hoje. Continua na nossa página, voaportugues.com, e nas redes sociais, voaportugues, e também durante toda a emissão de amanhã. Enquanto isso, vamos para São Tomé e Príncipe, onde a pirataria marítima no Golfo da Guiné é cada vez mais uma preocupação. De acordo com as autoridades, a economia do arquipélago tem sido fortemente afetada pela atividade dos piratas do mar naquela região, que é uma importante rota comercial para o fluxo de mercadorias, mas o país não tem meios. Óscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, o vice-chefe Estado-Maior das Forças Armadas Santomenses e capitão do Mar e Guerra, Armindo Rodrigues, explica como a pirataria marítima no Golfo da Guiné tem afetado a economia do arquipélago, localizado nesta região ocidental do continente africano.
Os navios, muitos deles têm receio de embarcarem na rota que vem para São Tomé e Príncipe. Aqueles que vêm para o nosso porto, os valores do seguro são muito altos, por causa da insegurança da rota. O preço do seguro afeta, consequentemente, nos produtos que os navios trazem para São Tomé e Príncipe.
As atividades de prospeção do petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe também têm sido incomodadas pelos piratas que abundam na região do Golfo da Guiné.
E, como sabe, nós temos a prospeção do bloco Jaca, ultimamente, e houve um incidente. Os piratas queriam assaltar o navio que esteve a fazer aí os trabalhos de investigação nas nossas águas.
Armindo Rodrigues reconhece que as patrulhas pontuais realizadas com o apoio dos parceiros regionais e internacionais não são suficientes para travar a pirataria marítima no Golfo da Guiné, se não houver investimentos na Marinha e na Guarda Costeira São Tomense.
Temos um destacamento naval portuguesa, fundamentalmente de navios aéreos cá em São Tomé. E a outra parte operacional em termos de radares, através dos Estados Unidos. E também temos a colaboração com os nossos parceiros daí do Golfo. Nós temos realizado patrulhas conjuntas, fundamentalmente com os países do Golfo, neste caso Camarões e Gabão, tem surtido algum efeito. Porque não dispomos de recursos próprios para fazer face à pirataria marítima. Muitas vezes realizamos patrulhas e depois dessas patrulhas há sempre incidentes, porque nós não temos uma embarcação própria que pudesse continuar nas nossas águas a patrulhar, uma patrulha permanente.
O primeiro-ministro do arquipélago, Jorge Bom Jesus, avisa que a tarefa é complexa sem o apoio efetivo dos parceiros internacionais.
Proteger o mar, neste momento, a zona, esta zona, garantir a segurança, tem que ser um trabalho em sinergia. Temos estado a promover políticas no sentido de mobilizar os países da sub-região, os países vizinhos, e teremos forçosamente que contar com a cooperação internacional para podermos, de facto, vencer esta pirataria ao nível do Golfo da Guiné.
No passado 6 de setembro, dia das Forças Armadas Santomenses, o Presidente da República, Carlos Villanova, afirmou que o combate à pirataria no Golfo da Guiné, que afeta as rotas comerciais vitais para o fluxo de mercadorias, exige uma postura proativa das Forças Armadas em articulação com os parceiros internacionais. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. E hoje foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano 2021-2022 pelas Nações Unidas. O relatório recomenda aos países que implementem políticas com foco no investimento em três áreas essenciais: energia renovável, preparação para pandemias e segurança, incluindo a proteção social. E todos os países da língua portuguesa caíram nesse índice. No Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique, o fator principal da queda no índice de desenvolvimento humano foi o decréscimo na esperança média de vida à nascença, que caiu quase 2 anos nesses países. Noutros, como Angola, por exemplo, Portugal, o crescimento do índice de desenvolvimento humano deveu-se mais à contração económica. Houve também um decréscimo na esperança média de vida, mas de menos de 1 ano. Comparado com a generalidade do que aconteceu em todos os países, foi uma queda não muito elevada. A informação foi avançada hoje à Rádio ONU News pelo diretor do Escritório de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, ao explicar as razões para o declínio global no desenvolvimento, que marca uma estagnação inédita em 32 anos. Entre os países de língua portuguesa, Portugal está na posição 38, segue-se o Brasil em 87, Cabo Verde na posição 128, São Tomé e Príncipe no lugar 138 e Timor-Leste como 148º da lista. No lugar 148 do índice está Angola, seguida de Guiné-Bissau na posição 174 e Moçambique é o país de língua portuguesa pior colocado, 185. O relatório recomenda aos países que implementem políticas com foco no investimento em três áreas essenciais: energia renovável, preparação para pandemias e segurança, incluindo a proteção social. O objetivo é organizar as sociedades para os altos e baixos de um mundo com incertezas. Aquele responsável notou que o índice de desenvolvimento humano aumentou sempre de 1990 a 2019, mas pela primeira vez em 2020 e em 2021 decaiu a nível global. A análise para o índice considera variáveis como saúde, educação e rendimento médio de uma nação. Pela primeira vez, a Suíça lidera o ranking de desenvolvimento humano graças ao aumento da esperança de vida e à recuperação da sua renda per capita após o fim das restrições da Covid-19. No top 10 estão ainda Noruega, Islândia, Hong Kong, Austrália, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Alemanha e Países Baixos. Em termos regionais, houve declínios acentuados na América do Sul, África Subsaariana e Sul da Ásia. Continua a acompanhar a Voz da América. Chegou agora o momento de perguntas à doutora Graça Matzinha. Hoje o tema é endometriose.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de um tema de saúde, e para hoje a doutora Graça escolheu falar de endometriose. Doutora, porquê? Porquê este tema?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, Ana, eu escolhi falar deste tema porque, primeiro, é um tema bastante corrente, não é? E depois, porque há cada vez mais mulheres, eu tenho encontrado cada vez mais mulheres que relatam sofrer endometriose. E o que eu percebi também é que ainda há conhecimento muito limitado em relação a esta doença, a esta condição, o que faz com que muitas vezes as mulheres sofram caladas, porque elas não sabem o que fazer, como fazer, e que tipo de ajuda procurar. Então, penso que é um tema muito relevante por esses fatores.
Doutora, então vamos lá explicar o que é esta endometriose. Que condição é esta? Portanto, é uma condição que aparece nas mulheres. É o que exatamente, doutora?
Exato. A endometriose é, sim, uma condição que aparece nas mulheres, principalmente as mulheres em idade reprodutiva. Esta é uma doença que, bom, é relativamente comum, embora muitas pessoas que saibam, que tenham, não saibam. Então, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença na qual o tecido que reveste a parede interna do útero, esse tecido chama-se endométrio, esse endométrio cresce fora do útero. Portanto, é a camada que confere proteção ao útero, que deveria estar dentro do útero, mas quando a pessoa tem endometriose, essa camada cresce fora do útero. E quando cresce fora do útero, ela pode afetar toda a região pélvica, pode afetar os ovários, o intestino, a bexiga, e em algumas vezes pode até afetar o diafragma e os pulmões. E isto faz com que esta mulher tenha uma qualidade de vida muito comprometida, porque os sintomas da endometriose são muito intensos, ok? E que, de fato, causam um mal-estar e sofrimento a estas mulheres que têm endometriose. Eu dizia que essa é uma doença comum, sim, porque estima-se que uma a cada seis mulheres que esteja no período reprodutivo, estamos a falar de idades entre os 25 a 40 anos, ela tem esta doença. Portanto, são muitas mulheres. Se nós falamos de uma a cada seis mulheres, é de facto um problema de saúde pública muito importante. E infelizmente, este problema pode comprometer também o processo de reprodução da mulher, não é? Uhum. A mulher pode ter muitas dificuldades para engravidar. Aliás, a endometriose é normalmente associada à infertilidade. Uhum. Então, mais uma vez, isto faz com que essa seja uma doença que vale a pena falar dela, porque se as mulheres estiverem alertas, elas podem procurar ajuda médica e ter o tratamento que seja possível nesse momento.
Doutora, portanto, falou aqui de alguns sinais ou algumas das consequências da endometriose. Como é que uma mulher sabe que pode ter esta condição? Para além, normalmente, as mulheres dão talvez mais por isso quando querem engravidar e não conseguem. Em que altura da vida delas?
Pois. Então, em termos de sintomas, há sintomas que são os sintomas iniciais, ok? E depois há sintomas que vão aparecendo à medida que a doença progride. Então, os primeiros sintomas de endometriose são a dor pélvica, que quase sempre está associada ao ciclo menstrual. Então, a mulher tem uma tendência a ter cólicas menstruais, mas que são bastante intensas, acima daquilo que seria o normal. Então, essa mulher tem este tipo de dor pélvica. E depois, essa dor é uma dor que tende a ir aumentando com o tempo. Então, começa de uma forma e ao longo do tempo vai aumentando de intensidade. Outro sintoma que é comum é dores nas relações sexuais. A mulher sempre vai se queixar quando tiver que ter relações sexuais. Algumas vezes até chega a evitar ter relações sexuais por temer a dor. Ela pode ter também dores quando vai urinar ou evacuar, principalmente quando está no período menstrual. Ela pode sentir-se muito cansada muitas vezes e também pode ter várias vezes episódios de diarreia. E depois tem essa questão da infertilidade, que muitas vezes acaba sendo o motivo pelo qual a mulher vai à unidade sanitária e depois lá é feito o diagnóstico de endometriose. Algumas mulheres têm as dores tão intensas que quando têm crise de dor, elas não conseguem fazer mais nada. É uma dor que acaba imobilizando as mulheres praticamente. Então, tudo isso acaba
comprometendo a qualidade de vida dessas mulheres, porque elas têm dores, elas passam mal de dores e às vezes nem sequer sabem o que fazer por causa da dor.
Doutora, como é que... Portanto, o médico vai verificar, vai fazer tratamento, vai fazer uma investigação pélvica, por assim dizer, como é que se detecta e depois também, doutora, como é que se trata uma endometriose?
Olha, Ana, o diagnóstico de endometriose é feito naturalmente através de primeiro, uma avaliação, não é, que passa por um médico ou profissional de saúde conversar com a mulher e tentar entender um pouco os sintomas que ela apresenta, e faz-se também uma série de exames complementares para ajudar a ter o melhor diagnóstico.
E como é que depois se trata, se for de facto diagnosticada esta condição, como é que se trata?
Bem, um dos grandes desafios para as pacientes que têm a endometriose, uhum, é de facto a questão de ter um tratamento que funcione, não é? Existem várias opções de tratamento de endometriose, mas isso vai depender de fatores como a idade, a gravidade dos sintomas, se a mulher deseja ter filhos ou não, não é? Há alguns medicamentos que podem ser prescritos para controlar a dor, que é um dos principais sintomas que as mulheres apresentam, e também podem ajudar a diminuir a progressão da doença, porque esta é uma doença que vai progredindo com o tempo. É, depois de uma boa avaliação, ok, pode ser feita a cirurgia, mas isto naturalmente é preciso que se observem vários fatores, porque se, por exemplo, a endometriose tivesse alastrado para vários órgãos, pode ser um pouco mais difícil ou um pouco mais complexo fazer esta cirurgia. E há casos em que a endometriose está tão avançada que o tratamento é a retirada do útero, a retirada por completo do útero. Mas isto é aplicável principalmente para as mulheres que já tiveram filhos. As mulheres que ainda não tiveram filhos não é muito recomendado. Portanto, há sim algumas opções de tratamento, mas tudo vai depender da avaliação médica para determinar a gravidade na qual a mulher se encontra e, em função disso, determinar que tipo de tratamento é adequado para aquela situação específica.
Doutora, isto é uma condição que se cura, que sara, ou poderá mesmo após uma intervenção cirúrgica o problema persistir?
Bem, Ana, infelizmente a cura da endometriose é muito difícil. O tratamento que a mulher faz ajuda muito a aliviar os sintomas, pode aliviar de forma parcial ou de forma completa. Mas os tratamentos disponíveis não curam na totalidade da endometriose. O que acontece é que com o passar do tempo e à medida que a mulher vai entrando para a menopausa, pode haver regressão da doença, ok? E mesmo com a retirada dos órgãos, não se pode considerar que a mulher esteja totalmente curada, não é? Uhum. Entretanto, é possível minimizar os sintomas conforme eu me referi. Assim como a questão da cura, a prevenção também, quer dizer, não há muito que a mulher pode fazer para prevenir a endometriose, mas é recomendável que ela mantenha hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada, um sono regular, praticar atividades físicas, evitar situações de muito stress. Uhum. E, por exemplo, coisas como ter filhos mais cedo e amamentar o maior tempo possível, considera que são fatores protetores. Então, há algumas medidas que podem ajudar, mas não podemos considerar que sejam medidas que, implementando a risca, vão prevenir a endometriose, não é? Por isso mesmo, esta doença é um desafio muito grande.
Doutora, portanto, qual seria o conselho que daria aos nossos ouvintes que estão connosco, quer homens, quer mulheres, quer homens, não é? Porque há muitos homens interessados também neste tipo de temas, sobretudo, por exemplo, se querem formar uma família, ter filhos.
Bem, Ana, primeiro, lembrar as mulheres que sempre que elas tiverem uma dor, que seja uma dor fora daquilo que elas têm considerado normal, porque as mulheres normalmente têm dores menstruais, não é? Mas há uma intensidade que chama-nos um pouco de atenção. Sempre que elas estiverem numa situação em que elas têm uma dor pélvica intensa, que elas não conhecem a causa, têm que procurar ajuda médica, porque é importante fazer-se uma avaliação para poder diagnosticar possíveis problemas. Falamos hoje de endometriose, mas há várias outras condições que podem passar despercebidas. E depois, para as mulheres que sofrem de endometriose, lembrar que a endometriose é uma condição crónica que vai durar por toda a vida, ok? Mas que... Uhum. Claramente, com as medidas que nós mencionamos anteriormente, a qualidade de vida da mulher pode ser melhorada, mas ela tem que observar muito bem os cuidados que nós aqui falamos e também não achar que o fato de ela ter endometriose ela torna-se inválida. É verdade que existe a questão da infertilidade, mas mesmo a infertilidade não é assim tão taxativo. Há mulheres com endometriose que conseguem ficar grávidas e levar gravidez normais e ter filhos. Então, que a mulher não desanime por saber que tem endometriose, muito pelo contrário, ela tem que redobrar o cuidado e procurar ajuda médica sempre que possível.
E pronto, e com este conselho da doutora Graça Matzinha para os nossos ouvintes, amigas ouvintes e amigos ouvintes, relativamente à questão da endometriose, uma condição que afeta as mulheres, mas que acaba por se refletir também em toda a família. Vamos despedir-nos por hoje, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, tenham-nos cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Quero pedir aos nossos ouvintes que visitem a nossa página. Temos notícias de última hora. Morreu Elizabeth II da Inglaterra e o Tribunal Constitucional de Angola recusou dar provimento ao recurso de contencioso da UNITA que pedia a recontagem dos votos das eleições de 24 de agosto. Sendo assim, João Lourenço será empossado no próximo dia 15 de setembro para um segundo mandato como presidente de Angola. Despedimos aqui esta emissão de toda a equipa. Um grande abraço, uma feliz quinta-feira.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Não é frequente que algum do dinheiro que um ditador roubou ao seu povo seja descoberto e devolvido, mas o povo nigeriano será o beneficiário desta ocorrência demasiado rara. A 23 de agosto, os Estados Unidos e a Nigéria assinaram um acordo de devolução de 23 milhões de dólares à Nigéria. O dinheiro faz parte da grande parcela de fundos corruptos lavados durante e após o regime militar do general Sani Abacha, que governou a Nigéria desde 1993 até a sua morte em 1998. Incluindo esta última repatriação, os Estados Unidos concordaram em devolver um total de 334,7 milhões de dólares ligados à Baixa. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o general Baixa, o seu filho Mohamed Sani Abacha, o seu associado Abubakar Atiku Bagdu e outros desviaram e extorquiram milhares de milhões do governo da Nigéria e outros, depois lavaram os seus lucros criminosos através de instituições financeiras americanas e transações nos Estados Unidos. Os últimos 23 milhões de dólares em dinheiro foram encontrados em contas no Reino Unido e foram identificados e congelados pelos Estados Unidos. Nos termos do acordo assinado em Abuja pela embaixadora dos Estados Unidos, Mary Beth Leonard, e pelo Procurador-Geral da Nigéria, Abubakar Malami, os fundos devolvidos serão utilizados para apoiar 3 projetos de infraestruturas críticas na Nigéria que foram previamente autorizados pelo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, e pela legislatura nigeriana. Os fundos ajudarão a financiar a segunda ponte do Níger, a via expressa Lagos-Ibadan e a estrada Abuja-Kano,
que, observa o Departamento da Justiça dos Estados Unidos, irá beneficiar os cidadãos de cada uma destas importantes regiões da Nigéria. O acordo inclui também medidas-chave para assegurar a transparência e a responsabilização. Falando na cerimónia de assinatura, a embaixadora Leonard afirmou: o governo dos Estados Unidos está profundamente consciente do impacto devastador da corrupção nas sociedades. A corrupção corrói a confiança e a capacidade dos governos de dar resposta aos seus cidadãos. Como parceiro profundamente investido no sucesso da Nigéria, continuaremos a fazer a nossa parte para facilitar a recuperação e a devolução do produto da corrupção ao povo nigeriano.